Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já estamos de volta para esta segunda hora da edição de hoje da Tribuna Desportiva. Dia 24 de novembro de 2025. Vamos daqui a pouco falar de Taça de Portugal. Vamos voltar a falar da Liga dos Campeões, bem entendido, na última meia hora desta emissão. Liga dos Campeões masculina e feminina, com o Paris Saint-Germain, também o Sporting, o Mónaco, o Marselha, também um pouquinho da Liga Europa. Vou só lembrar que na primeira hora falámos do Mundial de Sub-17, ouvimos Bino Maçães, o técnico nacional, ouvimos o capitão Rafael Quintas e o subcapitão Bernardo Lima. Ouvimos a conferência de imprensa, o essencial da conferência de imprensa de José Mourinho, a propósito do embate do Benfica diante do Ajax, e fechamos a primeira hora com o Simon Mannix, o selecionador nacional de rugby, que esteve em direto na nossa companhia. Já não é a primeira vez, não senhor, já sabe, a Rádio Alfa tem sempre uma paginazinha de rugby, não há ninguém que lhe ofereça tanto rugby como a Rádio Alfa, é assim mesmo. Vamos lá falar de regressar ao desporto rei. Antes da Taça de Portugal, gostava só de fazer aqui dois pequenos à parte. O primeiro é que o Manchester United de Ruben Amorim está a perder 1-0 em casa, em Old Trafford, com o Everton por 1-0, e está o Everton reduzido a 10. Sim, Marco, diz lá, dedo no ar.
Foi o Gana Gueye, antigo médio do Paris Saint-Germain, que foi expulso do lado do Everton. E, caricato, ele foi expulso porque deu uma bufetada no próprio colega de equipa, o Keane.
Tu não podes, tu não...
Que seja num adversário ou que seja num próprio colega de equipa. Então ele foi expulso por ter agredido o seu próprio colega de equipa. Quero ver como é que vai ser o ambiente amanhã nos treinos.
Meu Deus. E a outra nota também a ver com o futebol tem a ver com a homenagem do Real Madrid, não é? Do Real Madrid ao Diogo Jota e ao André Silva. Então houve um esperto, não sei quem foi o esperto, o Henrique, queres tu explicar?
Foi o Henrique. Desde alguém o Real Madrid que... Queria homenagear. Não sei porquê agora, mesmo lá está. Queriam aproveitar do facto de jogar o Elche. Está o André Silva, internacional antigo do Porto, Frankfurt,
e do Leipzig,
entre outro Real Sociedade também. É bom, está a jogar agora no Elche. Eles decidiram fazer uma homenagem ao Diogo Jota e ao irmão, que é o André Silva. Só que eles fizeram uma montagem com o Diogo Jota ao lado do André Silva, que ainda estava e que jogou este jogo frente ao Real Madrid.
E então o André Silva disse: olá, estou aqui, não sou eu.
Mas agora que estou-me a lembrar, o Real não jogou em casa,
pois não.
Jogou na casa do Elche, então a homenagem foi alguém que viu deve ter visto o plantel do Elche, deve ter visto o André Silva e deve ter feito tilt na cabeça dele a dizer: André Silva é irmão do Diogo Jota, porque não vejo, sem ser essa razão, não vejo porque é que o Real Madrid ontem faria
uma homenagem
a 23 de novembro.
Quer dizer que ele não sabia que faleceu também o irmão do Diogo Jota naquele acidente.
O que é mais dramático é que na foto está o Diogo Jota com o André Silva.
O André Silva que
e com a camisola, não é possível, o André Silva com a camisola do RB Leipzig, o antigo clube. É muito mau. Estamos habituados também a este tipo de erros.
Não, mas este erro é inadmissível, minha Nossa Senhora. Quantas voltas já deu o André Silva? Vamos lá. Estejas onde estiver, André, grande abraço. E é um até já, o André Silva e o Diogo Jota, que não tem culpa nenhuma disto, e foi coisa do Real Madrid que quis então homenagear
Já admitiram o erro, por isso.
Pois já admitiram, mas é muito mau, Henrique.
Sim,
é muito mau.
É um erro.
O Real Madrid.
Só que, sobretudo num clube deste, não é só uma pessoa. Deve haver não sei quantas pessoas a pensar: vamos fazer uma montagem. Será que a montagem está boa? Quer dizer, mostraram a montagem a várias pessoas e ninguém foi capaz de dizer: espera, veio.
Mas este não é o André Silva, não,
não. Os dois, não sou eu. Esquece.
Bom, era só esse um pequeno à parte para ser assinalado também aqui na tribuna.
Também quero fazer uma homenagem ao Florentino Pérez. Seja onde for, ainda está vivo.
Alô, Florentino.
Quando eu digo quem é que faz essas coisas, assim. Só pode ser.
Vamos lá, Taça de Portugal. Alguma nota de destaque para vocês este fim de semana? 16 avos de final. Amanhã teremos o sorteio, já agora 18 avos.
A que horas?
É o início da tarde, se eu não estou em erro. Vamos ter também um aparelhamento dos quartos de final, sim. Alguém quer falar dos oitavos? Tu queres falar dos 16 avos de final, o Braga?
Braga ganhou. Braga 4-2. Depois também ganhou.
Vingou-se da derrota do Nacional no campeonato.
O
campeonato.
Braga dominou o adversário, por isso.
Ah, é verdade, mas ainda apanhou um susto.
Estava a ganhar 3-0. Começou a poupar um bocado a equipa para a Liga Europa.
Vai ter um jogo difícil.
Exatamente. E depois o Nacional também veio com mais forças, mudou logo a tática do jogo e conseguiu marcar 2 golos. Estava a ver que o empate e prolongamento, mas o Braga conseguiu marcar o quarto e acho que já não havia mais pernas e mais vontade do lado Nacional para marcar mais um golito.
E tu, Marco, o que é que te encheu assim o olho? Nada de especial? Bom, tirando o José Mourinho e as suas declarações.
Não, acho que não. Foi mais ou menos a lógica. Quer dizer, o Faf venceu o Arouca. É uma pequena surpresa, porque é verdade que, para mim, abaixo dos três grandes, as equipas da primeira divisão, sinceramente, não têm nível da primeira divisão, ou só se forem em Portugal mesmo. Equipas como o Faf podem conseguir, e para mim já não é nenhuma surpresa ver equipas como um Arouca cair. Eu espero, porque não resolvei já a questão da taça. Já agora, no próximo sorteio, um Benfica-Braga, um Sporting-Porto. Depois, na ronda seguinte, o vencedor de cada um a encontrar-se. E assim já vamos tranquilinho. A partir de março, já se sabe quem venceu a taça.
Já sabe quem vai estar na final. Já.
Exato.
Pensaste para ir a uma final de Portugal, para encher o estádio, tem que ser dois grandes. Senão, não há nada para ninguém. Por isso, Caldas, Faf e companhia, não sonho. Sonho, mas não consegue lá chegar.
Não, o Guimarães já enche.
O Vitória sim é capaz.
Eu acho que eu meto o Guimarães numa equipa das grandes, por isso...
Não e o Braga também?
Um derby do Minhas.
O Braga ontem eram 5.900 pessoas no estádio. Tinha mais em Faf que em Braga.
Gravaste esta declaração? Ele disse que o Guimarães é um grande. Gravaste esta declaração e acho que temos passado isso várias vezes.
Mas posso gravar, digo muitas vezes, o Guimarães, o Vitória, neste caso, é um dos grandes.
Já lá.
E neste momento está a prová-lo, não está à frente do Braga.
Mas eu acho que estás um bocadinho errado sobre certas equipas. Eu acho que certas equipas, mesmo pequenas, vão à final no Jamor, e o Jamor também num estádio de 60 mil lugares. Eu acho que podes levar toda a cidade lá, e já se viu com outras equipas pequenas, até um Aves que conseguiu vencer a taça e que encheu também o estádio com também os adeptos do outro lado, que era do Sporting. Eu acho que...
Era mais ver que
por exemplo, coisa. Eu dou um era exemplo, se fosse Braga-Guimarães... Se fosse Braga-Rio Ave, se fosse Guimarães-Rio Ave, se fosse até um Rio Ave-Passos de Ferreira, eu tenho a certeza que as centenas de milhares de pessoas que passam nessas cidades...
Eu vou apostar no Caldas.
Podes.
Eu vou apostar no Caldas. Muito bem, já temos connosco o treinador do Caldas Sport Clube, o José Vala, está na nossa companhia. Olá, José Vala, muito boa noite. Obrigado,
boa noite.
Obrigado por estar na Tribuna Desportiva.
Faz lá a pergunta, se o Caldas vai à final, é para encher o estádio ou não?
Era bom
e com certeza ficava cheio.
Sem dúvida.
Vês, Armindo?
Eu não duvido, eu também não duvido. Também
o Armindo aqui presente diz que não, que não, os pequenos clubes não enchem o Jamor.
No dia contrário, mas toda a gente sabe o quanto que...
Muito bem, vamos lá.
Continua.
Zé Vala, muito obrigado por estar então na nossa companhia. É um prazer tê-lo aqui na Tribuna Desportiva da Rádio Alfa. Para já, gostava que me dissesse o pós-jogo diante do Tondela, grande festa, suponho, também com esse pequeno, na idade, guarda-redes, não é? Que defendeu ontem a baliza do Caldas.
Sim, o Duarte Almeida tem o primeiro ano de sénior, apesar de já o ano passado era júnior, mas também fazia parte da equipa sénior. É o nosso guarda-redes da taça, portanto nós temos dois guarda-redes. No início da época definimos qual era o guarda-redes que ia começar na Liga 3, foi o Wilson, e ficou logo definido que o Duarte ia ser o guarda-redes da taça, sem qualquer tipo de problema. Sabemos o valor dele, sabemos que é um jovem com muita qualidade, fez 4 jogos já na taça, tem 0 golos sofridos, só sofreu ontem nas grandes penalidades, não tinha golos sofridos, e tenho a certeza que tem um futuro brilhante. É daquelas apostas de um treinador que não há grande problema, apesar da idade, apesar de ser uma posição de elevado risco, mas é um jovem com futuro grande pela frente. Em relação à festa, foi normal, ganhar uma equipa de primeira liga. Primeiro foi festejar com os nossos adeptos no próprio campo. Tivemos cerca de 500 adeptos em Tondela. Depois foi a viagem para cá, normal. E depois, ao contrário, se calhar, de outras equipas, hoje já não houve muito tempo para festejar. A maior parte de nós não somos profissionais e tivemos os nossos trabalhos. Portanto, hoje já foi um dia normal. Tivemos treino também hoje já, para a recuperação dos jogadores e para treinar com aqueles que chegaram menos. E naquele balneário já não sai falar mais de taça, pelo menos até ao próximo jogo. Temos agora jogos muito importantes para a Liga 3.
Esta passagem tem um sabor mais especial, de saber que foi feito lá, foi feito em Tondela?
Sim, a partir do grau de dificuldade ia aumentar. Até agora, né, as três eliminatórias, tínhamos eliminado o Portimonense Distrital, tínhamos eliminado o Fátima Campeonato de Portugal e o Mirandela também Campeonato de Portugal, e todos em casa, não tínhamos conhecido jogar fora de casa, não tínhamos tido essa situação. E se compararmos também com 2017-2018, quando chegámos às meias finais, com as equipas mais fortes, com o Arouca, com a Académica, com o Farense, antes de apanharmos o Aves nas meias finais, também foi sempre na nossa casa, nunca tínhamos tido a dificuldade de jogar fora. Mas para nós, se fizermos uma analogia com aquilo que nós fazemos no nosso campeonato, até temos mais pontos fora do que em casa, por isso também não seria problema. A dificuldade estava, logicamente, de ser uma equipa de primeira liga, mas partíamos um bocadinho ao contrário daquilo que tinha sido até à data. Nestes três jogos que eu falei, nós tínhamos pouco a ganhar, porque éramos a equipa de escalão superior e tínhamos, entre aspas, a obrigação de o ganhar. Tínhamos muito mais a perder. E agora era o contrário, quem tinha mais a perder era o Tondela e nós só tínhamos a ganhar. Isso também foi importante para nós, a jogar com esse fator. Dificultou-nos o facto do Tondela ter mudado de treinador, a análise fica sempre mais dificultada. Era o primeiro jogo do novo treinador, mas pronto, felizmente tudo correu bem.
José Paulo, vocês em 2022, se eu não estou em erro, foram eliminados pelo Benfica aí na Mata, não é? No Estádio da Mata. E agora? Porque não apanharem novamente? Apanharem, entre aspas, obviamente. Porque não o Benfica outra vez? Já se vai saber amanhã. Vocês têm alguma
esperança?
Têm alguma esperança? Qual é a vossa esperança? Ou qual é o sonho? Qual é o adversário que vocês eventualmente gostariam de apanhar agora? Não sei.
Eu faço sempre esta comparação, porque já passámos por isto em 2017, 2018. Nós fomos passando as eliminatórias e quando chegámos à quarta eliminatória, que foi correspondente agora ao Tondela, que eliminámos aqui o Arouca, já antes do Arouca, nós pedíamos, sempre queríamos um grande, queríamos jogar com um grande, e até para os jogadores terem essa experiência, jogar com um grande, e preferência fora, que era para conhecermos um estádio diferente. Nunca foi aparecendo, seguir o Arouca veio à Académica, depois o Farense, e nós chegámos onde chegámos. Portanto, se me dessem a escolher entre ter um grande ou ter um caminho que me possibilitasse chegar o mais longe possível, eu preferia o caminho que me possibilitasse chegar o mais longe possível. Mas sei que isso é muito complicado, só há 16 equipas na prova, e qualquer dos adversários, podemos agora nesta eliminatória apanhar um Villamien fora. Exato. E vai ser extremamente difícil apanhar o Fafken ou o Lusitano de Évora, que são também de Liga 3, e são jogos extremamente difíceis e acabamos por não usufruir de nada. Portanto, se calhar o mais sensato e para aproveitar as emoções que esta competição nos traz era ter outra vez um Benfica, um Sporting ou um Porto, como tivemos há duas épocas atrás, ou três épocas atrás, porque de facto é um momento fantástico.
José Paulo, em relação ao campeonato, também gostava de falar um bocadinho consigo sobre o campeonato, disse, e já foi uma declaração que já foi dizendo também, que eu também já o tinha ouvido falar noutro canal, onde dizia que o Caldas, os jogadores não são profissionais, acho que é das únicas equipas que não são profissionais, se não estou em erro. Como é que vocês vivem essa situação na Liga 3? Quais são os objetivos?
Sim, nós somos mesmo em 5 edições da Liga 3... Na primeira edição havia uma equipa, não queria cometer aqui o erro, mas acho que era pronto, era uma equipa perto de Guimarães, não lembro agora o nome, também não era profissional, treinava também ao final do dia, o e éramos nós, né? Não lembro agora, não lembro o nome, sei que está agora no Campeonato de Portugal.
Sim, estão aqui a dizer que é o Braga, que é o Braga.
É o Braga, não era? Depois tivemos ao longo destas edições equipas como o Perpinheiro, e o 1 de dezembro também já chegou a treinar à noite, agora não, que também não eram, neste momento, e já ano passado era assim, somos de facto a única equipa que, das duas séries que não é profissional, não é nenhuma SEDUC, não é nenhuma SAD, continua a ser um clube, apesar de haver outras que são clubes, mas são profissionais. Este ano conseguimos melhorar um bocadinho o nosso funcionamento, nós treinávamos às 18h45, este ano conseguimos treinar às 17h30, houve aqui alguns anos atrás, pelo menos dois jogadores não conseguiram ficar por esse motivo, mas antecipámos um bocadinho o treino, porque é mais uma questão psicológica, não é tanto, temos fisiológico, a gente vai tirar muito por aí, porque é de noite, não é mesmo, mas chegar a casa às 7h30 e poder transjantar tranquilamente e ainda ter algumas horas antes de ir deitar é um bocadinho diferente do que chegar a casa às 9h, 9h30, e alguns jogadores chegavam a casa às 10h30 porque iam para Lisboa ou às 11, é um bocadinho diferente. Portanto, foi mais por esse fator psicológico, acho que estamos a tirar algum proveito disso também, e vamos lutar. Isso já, para nós já não... Estamos agora aqui a falar, e já falei noutras alturas também, me pergunto, mas é um argumento que nós já não utilizamos. Nós temos o mesmo objetivo que as outras equipas, queremos ficar nos quatro primeiros, como todas querem, nesta fase regular. Infelizmente não temos conseguido, apesar de termos épocas em que já estivemos muito próximo, já tivemos uma época em que fizemos 29 pontos e não conseguimos, foram precisos 30, há duas épocas atrás.
Na época do Tarzan, José, ele teve uma...
Eu saí o Paulo Leixões, e depois foi emprestado à Bessade, e depois voltou ao Leixões, mas depois voltou ao Caldas. Nós na Liga 3 temos tido sempre o João connosco, felizmente. Para nós, e se calhar infelizmente para ele, como se eu...
Sabe que ele é primo do Manuel. O Manuel é vizinho.
Não, eu sou do Manuel.
Pois é, mas és vizinho do Caldas.
Bom, José Valla, não sei se já tinha terminado em relação a isto, mas eu gostava de saber também qual é o vosso objetivo. Bom, já o disse que gostaria de ficar nos primeiros lugares para se calhar disputar um acesso. Gostava também de colocar assim uma questão mais pertinente, digamos assim. Qual é a relação que vocês têm com a edilidade das Caldas da Rainha, com a Câmara?
Assim, pronto, é uma parte, isso é mais da estrutura diretiva, apesar de estar aqui há 10 épocas, vou ouvindo, eu acho que tem sido sempre tranquila, foi com o Presidente Tinta Ferreira, acho que nos anos que eu estou apanhei dois presidentes, penso que o Fernando Costa já não era presidente quando eu entrei aqui, penso, eu não tenho certeza, mas sim, era o Tinta Ferreira, agora o Vítor Marques, e tem sido, o Vítor inclusive já foi presidente do Caldas também, antes de ser presidente da Câmara, o Dr. Tinta Ferreira também era, são duas pessoas que habitualmente estão a ver os jogos do Caldas, e penso que não tem existido esse problema, daquilo que está estipulado. As coisas agora são um bocadinho diferentes do que eram há uns anos, quando eu era jogador, por exemplo. As coisas agora estão bem definidas, os apoios que os municípios podem dar estão bem definidas, e o Caldas é, com toda a certeza, o clube da cidade que consegue tirar mais proveito disso, porque também é aquele que tem mais praticantes e que se calhar também leva o nome das Caldas um pouco mais longe.
Quando é que vamos ter aí uma equipa da região Oeste na Primeira Liga? Já tivemos o Torreense, já tivemos o Alcobaça aqui há uns tempos atrás.
É um coração agora.
É uma pergunta de coração. Quando é que vem aí uma equipa novamente para a Primeira Liga? O Torreense, o Caldas...
Eu diria que...
Peniche, porque não, mas bom, o Peniche também está muito longe. Está longe.
Eu diria que não deve faltar muito. O Torreense está... Penso eu, e isto é nitidamente alguém que está a ver de fora e não tem completo conhecimento, mas... O Torreense parece uma estrutura muito forte, que tem evoluído muito, tem por trás também um presidente que tem essa possibilidade de apoiar financeiramente e está a evoluir não só no futebol, mas é no futebol feminino já está a par já praticamente o Benfica e do Sporting. Aliás, este ano já ganhou a Taça de Portugal ano passado ao Benfica. Este ano já ganhou a Sporting para o campeonato. O futebol feminino já está mesmo a par dos grandes. No futsal também tem sempre grandes equipas, há um investimento muito forte. Na equipa de Sub-23, quando passado foi campeão do campeonato de Sub-23 nacional, eu penso que o Torriense, se a estrutura for de facto forte como aparente e se é tudo organizado como parece, em breve estará na primeira liga. O União Leiria parece-me um bocadinho mais duvidoso, porque já mudaram várias vezes investidores, parece algumas vezes estar muito bem, mas depois há notícias que dizem que as coisas não são assim tão bem, apesar da equipa ser muito boa. Nos últimos anos tem tido também grandes equipas e grandes treinadores, tem o Vasco Botelho da Costa, por exemplo, está agora no Moreirense, mas parece-me assim, um projeto não tão consistente. Eu gostava de poder dizer que era o Caldas, mas ainda falta um bocadinho.
E eu também gostava de poder dizer isso. Já agora, só uma última questão para fecharmos. Estádio novo aí em Caldas, quando é que vai ser, José? Ainda vai estar aí a dirigir o Caldas?
De certeza absoluta que não, que isso é um projeto que ainda não existe. Claro. O que existe, sim, e acho que muito bem. Mas eu também digo sinceramente, agora falo não como treinador, mas como sócio, há mais, se calhar, uns 30 anos, acho que já recebi dos 25, não sei se já foi há quantos anos é que eu recebi dos 25, mas como sócio e adepto do Caldas, não gostava que houvesse um estádio novo, gostava que houvesse uma reestruturação deste estádio, que este estádio fosse modernizado, porque o Campo da Mata é bonito demais para que o Caldas possa jogar noutro estádio. Acho que é mais ou menos como o Jamor. Afinal, o Jamor merecia ser um estádio moderno, mas nunca construir um estádio para substituir o Jamor. Eu acho que aqui no Campo da Mata acho que era mais ou menos isso. Agora, depois, o facto de onde está inserido na mata, que tem sempre aquelas questões legais que não permitem determinado tipo de construções, não permitem estradas alcatroadas por causa dos anos. Não estou a dizer que sou contra isso, é mesmo assim. O facto de estar inserido ali numa zona de reserva, há essas dificuldades. Mas eu gostava de ver, era um estado da mata
renovado. José Valo, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva. Já agora digo-lhe que nós damos sorte às equipas que passam aqui pela Tribuna. Da outra vez foi o Mafra, que foi longe, eliminou duas equipas da Primeira Liga. E depois foi outra equipa que agora não me lembro, foi o Tondela quando estava na Segunda Liga, se não estou em erro, também foi longe. José Valo, em todo caso, muito obrigado. Grande abraço e para as Caldas também. Grande abraço, José Valo, obrigado.
Um abraço.
Obrigado,
José Valo, treinador do Caldas Sport Clube, na nossa companhia, o Caldas que eliminou em Tondela a equipa local nos penaltis. Vamos sair para outra equipa também, pode dizer-se, tomba gigante, eliminou uma equipa da Primeira Liga, o homem até marcou dois golos, foi ele que marcou os dois golos, é um dos capitães, já vamos falar com ele, o João Oliveira, vamos ver se ele responde para já. O Faf que eliminou precisamente a equipa do Arouca, vencendo por 2-1, salvo erro, nos 90 minutos, não é?
Estavam a perder 1-0.
Ele marcou dois golos, está em grande forma. João, olá, boa noite, João, bem-vindo. João Oliveira.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, boa noite.
João, parabéns parabéns para já por ter marcado os dois golos, parabéns pela sua equipa ter passado à próxima eliminatória. Obrigado. Já agora conte lá como é que foi um bocadinho essa festa aí em Faf. Em Faf, como é que é? Em Faf, ninguém fanf?
Ninguém faf. Ninguém
verdade.
É verdade, não é? Vamos lá, João, como é que foi essa festa?
Foi uma festa bonita, claro, foi bonito ver o público empolgado no final, tudo a cantar pelo nome da equipa, pelo nome da cidade, toda a gente se envolveu, foi uma festa bonita e claro, para mim foi especial por ter feito os dois gols e por ter sido preponderante na vitória, mas a verdade é que foi uma grande exibição da equipa e foi bom nós no fim abraçarmos todos e viveu-se um momento muito bonito no balneário.
Sim, João, queria fazer duas perguntas. A primeira, sentiu durante o cenário do jogo, há um momento assim que permitiu de sentir que havia esta oportunidade de vencer o Arouca, mesmo o Arouca estar na frente a 1-0 e depois justamente este último golo no, nos últimos instantes do encontro, será que é o golo mais importante que já da sua carreira ou não?
Assim, nós acreditamos desde o início que nós íamos, ou que poderíamos passar, sabíamos, claro que há sempre a possibilidade de não passar, principalmente jogando contra uma equipa do nível do Arouca, da primeira divisão. No entanto, acho que houve uma crença desde o início muito forte, e até é engraçado porque fui eu que fiz o discurso, e normalmente até sou, por ser um dos mais experientes do plantel, fiz o discurso antes do jogo, e uma das coisas que eu disse até principal foi que para do primeiro ao último minuto acreditar que vamos passar, independentemente do que aconteça durante o jogo, das circunstâncias, no fim, até o último segundo, nós vamos passar. E foi curiosamente o que aconteceu. Passámos por um momento de dificuldade, que foi sofrer o primeiro gol, sofrer o gol. Depois, eu acho que a equipa reagiu bem, e no momento em que nós reagimos e conseguimos encostar o Arouca lá atrás, aí senti que iria ser possível. Então, depois de fazer o primeiro gol, aí senti mesmo que até nós até éramos favoritos a passar, porque sentiu-se a vibração do público, a própria equipa empolgou-se, e nesse momento senti que era possível.
Falta a segunda pergunta.
A segunda que era?
O seu golo.
Ah, o golo.
Os 90 mais 2, os dois mesmo.
O
gol da vitória nos 90 mais 2, será que foi o mais emocionante? Será que, não sei.
E já viste o gol, como é que foi?
Sim.
Sim, o segundo golo foi claro que foi um momento importantíssimo, foi um dos momentos altos da minha carreira, não diria que foi o mais alto, mas foi de certeza um dos mais altos, e foi um momento de crença, foi consegui ser oportuno, foi um lance de oportunismo, de acreditar até ao fim, que a bola ia cair ali, e felizmente consegui fazer o golo. Agora, claro, foi um momento muito, muito marcante na minha carreira.
E agora, tens tu alguma questão aí?
Sim, eu queria saber porque ele começou no Braga, Moreirense, Vizela, Sporting, Braga outra vez, Braga. Vila Verdense.
Tens de falar então. Se começaste no Braga, tens de falar aqui, Armin.
Gostava de saber exatamente onde é que é a sua terra natal.
A minha terra natal é mesmo Braga.
É porque também sou do Braga, por
então
isso
é um conterrâneo. Olha, João, e agora? Vem o sorteio, já amanhã vamos ter aí os oitavos de final, depois o aparelhamento também para os quartos de final. Há pouco tivemos o treinador do Caldas que estava a dizer também que, bom, entre jogar um Caldas.
Estava a jogar contra o Faf.
Entre jogar contra o Faf e perder, antes queria se calhar perder com um dos grandes. E vocês também, o que é que vocês querem, no fundo? O que é que gostavam de defrontar agora assim, nos oitavos?
Honestamente, eu gostava de passar à próxima fase e à próxima, portanto,
ir até a final.
Obviamente, né? Que apanhando. Exatamente, isso era o ideal. Já cheguei às meias. Mas,
e por que não Braga Faf na final?
Porque não, era engraçado. É. Não, mas claro que opa, queria evitar um grande no próximo jogo, apesar de ser sempre uma festa bonita e um jogo.
João, mas o problema é se evitas o grande e perdes e és eliminado.
Se nunca sabemos que as hipóteses de passar são sempre maiores com equipas mais acessíveis. Sabemos que apanhando um grande as hipóteses são muito reduzidas. No entanto, claro que é uma festa bonita. Eu já joguei para a Taça contra o Benfica na Luz, já joguei contra o Porto nas meias finais, tanto em casa como fora. Portanto, são jogos especiais, são jogos bonitos, claro, mas sabemos que é muito difícil passar. Portanto, a meu ver, pelo menos aquilo que eu gostava era de apanhar uma equipa que fosse mais acessível do que os três grandes. E depois, numa eliminatória mais tarde, se possível, em casa, claro, claro, era ótimo, outra vez com os nossos adeptos, e depois, mais tarde, se possível, claro, apanhar um dos grandes, e preferencialmente o Sporting, porque já foi treinado por o Rui Borges e gostava de o apanhar outra vez.
Também por isso você gostava de jogar contra ele na final, contra o Rui Borges.
Sim, é por isso, sim. Eu gosto muito, pá, pronto, nutro tenho uma relação muito boa com ele e com a equipa técnica, portanto gostava de o apanhar numa fase em que Em que fosse mais final.
Oh, João, eu sei que tu se calhar não vais responder, mas o Rui Borges telefonou-te ou não?
não, por acaso não. Não falo assim com tanta frequência, falo assim, ele também tem a vida dele, claro. É possível que entre em contacto comigo, como já entrou noutras situações, aliás.
Para ir para o Sporting.
Não foi para ir para o Sporting, já me tentou contratar para vários clubes na segunda liga, quando ele estava na segunda liga, e eu tive outras opções para ir e não acabei por não ir. Mas para o Sporting, obviamente que não, é outro nível. Mas pronto, ele de vez em quando preocupa-se comigo e fala comigo. Ainda o ano passado partiu a Sedacar, estava no Cazaquistão e ele ligou-me a saber como é que eu estava, portanto. Temos uma boa relação.
Perfeito, ainda bem.
Sim, justamente, por acaso eu queria falar um pouco do seu percurso, porque a ver que ele foi para a Polónia, deixa-me ver o nome do clube, porque eu tinha no Zosnowiecze, se não me engano.
Sim, sim.
E também no Zenit, já estão no Cazaquistão, então foram experiências. Está a gostar então da sua carreira, mas também com experiências assim um pouco exóticas, entre aspas.
Sim, sim. Sim, foram oportunidades que foram surgindo. Claro que o aspecto monetário contou muito na decisão, mas tanto na Polónia como no Cazaquistão, fui para cidades bonitas e cidades que tinham grandes condições para viver lá. Foi pena porque sempre que saí tanto da Polónia como do Cazaquistão, não foi porque não quis, foi porque tive mesmo que voltar para Portugal por motivos pessoais. Porque tanto na Polónia como no Cazaquistão as coisas correram muito bem e poderia dar seguimento à minha carreira nos dois países, no entanto, por motivos pessoais não pude continuar. Mas foram sem dúvida experiências marcantes e muito boas.
Quer dizer, foi um dos únicos jogadores a conhecer o Kairat Almaty antes do Sporting jogar contra eles, por isso ele já conhecia tudo.
O Kairat. Sim, sim, aliás até eliminámos o Kairat o ano passado nas meias finais da taça e fomos à final com a Astana e perdemos no prolongamento.
Por isso é que o Sporting ganhou o Kairat, o Ribeiros Ligantes.
Talvez, por acaso falaram comigo para pedir algumas informações.
E eu justamente queria continuar sobre isso. João, quando se vê que uma equipa como o Benfica perde contra o Karabakh do Azerbaijão, que muitos ficam surpreendidos com os resultados ou com os apuramentos de equipas como Astana, como Kairat, para quem jogou lá, justamente no Cazaquistão, é uma surpresa ou não ver o desenvolvimento destas equipas?
É assim, eu não fico muito admirado, sinceramente, porque eu joguei contra essas equipas e também sei o que se passa nessas equipas. É assim, pronto, o Karabakh é do Azerbaijão, o Kairat é do Cazaquistão, pronto, são dois países diferentes, no entanto são países próximos. Eu diria que são clubes, na Liga do Cazaquistão há uma grande discrepância entre os principais clubes e os clubes, pronto, não tão bons, não é? E os clubes que realmente são bons e costumam ser campeões e estão sempre nos lugares cimeiros têm bastante dinheiro para investir e eles conseguem ir buscar jogadores de ligas bastante competitivas e com muito valor, portanto conseguem competir a um grande nível, como na Liga dos Campeões. Claro que não deixa de ser surpreendente, o cara vai ganhar na Luz, sem dúvida, e fazer outros resultados com equipas fortes da Europa surpreendentes. No entanto, não é uma surpresa assim muito grande, porque se o Benfica, por exemplo, empata com o Aves ou com uma equipa da Primeira Liga, pode perfeitamente perder com uma equipa do Karabakh que até é superior às equipas medianas do nosso campeonato. Portanto, não é assim tão descabido, conhecendo eu a realidade desses países.
Em relação ao campeonato, como é que estamos? Quais são os objetivos? O que é que o FAF quer fazer este ano? Quais são as pretensões?
Assim, o nosso objetivo é claro e sempre foi desde o início, que é a subida de divisão. Já o ano passado era, desde que entrou esta direção, o objetivo sempre foi claro. Claro que, pronto, durante esta época não começamos da melhor forma, tivemos muita dificuldade em chegar à primeira vitória, mas em todos os jogos fomos superiores, mostramos que éramos superiores ao adversário, por um motivo ou por outro, que nós depois conseguimos identificar, não estávamos a conseguir ganhar, e depois de entrar a primeira vitória, já com este treinador, as coisas foram a bom porto e temos feito muitos bons resultados e a subir na tabela. Portanto, o objetivo passa pela luta pela subida, vamos tentar ir à próxima fase e depois na próxima fase ficar nos dois primeiros. E pronto, acho que temos todas as condições. O Faf neste momento tem uns alicerces muito fortes, tem uma estrutura muito boa, tem uma direção que não falta com nada, e o nosso grupo de trabalho tem muita qualidade, tem qualidade para dar e vender, e até já disse isto, a qualidade individual e coletiva deste grupo não é de Liga 3, é de uma Liga Super.
Muito bem, já agora em relação a si, João, quais são ainda os seus objetivos pessoais?
Assim,
assumir com o Faf?
Sim, sem dúvida que eu agora eu vou vendo as coisas ano a ano. Neste momento estou num projeto de subida, o Faf quer subir e eu vou dar o meu melhor para que o Faf suba. E eu, se calhar antigamente, quando era mais novo, pensava em voos mais altos e sonhava e pensava nisso. Agora, claro, com 33 anos a mentalidade é diferente. No entanto, a idade, no meu caso, acho que é um bocado enganadora, porque acho que biologicamente não devo ter 33 anos, porque da maneira que...
Ah, és tu! És tu que andas a correr com 20 anos.
É verdade, acho que tenho uma idade biológica inferior, mas... É isso, eu vou vivendo ano a ano, vou vendo em que projeto é que me insiro e quais são os objetivos, dou o meu melhor, claro, tento fazer com que os meus desempenhos sejam positivos para conseguir sempre coisas boas para mim, e é isso, eu penso sempre ano a ano, jogo a jogo, ano a ano, vou vendo quais são os objetivos coletivos, também traço os meus pessoais. E pronto, e espero continuar a fazer uma bonita carreira e sempre com a ambição em alta, a pensar sempre em voos altos.
Mas João, ganhar da taça, no fundo, é quase óbvio quando se é um justiceiro.
É verdade. É assim, eu acho que...
De onde vem essa alcunha, sabe ou não?
O quê?
De onde vem essa alcunha do Faf, justiceiros?
Eu sou sincero, não sei. Não faço ideia de onde é que veio, não me informou.
Em Faf ninguém Faf.
Talvez. Não quero estar aqui.
As pessoas não acreditavam na justiça dos tribunais e então faziam justiça pelas próprias mãos. E a
futura, okay.
E tens uma, como é que se diz, uma estátua onde está uma pessoa com um pau a bater noutra.
Exatamente.
Quer dizer, é uma estátua.
Que aliás a nossa mascote é exatamente um homem com um pau. Portanto,
exatamente. Quem Faf, ninguém Faf.
Tu conheces bem o Faf?
Exatamente.
Não, mas estive a estudar esta tarde.
Uma pequena pergunta, João. Qual é a sua posição no treino? Lateral direito, avançado? Porque eu contra o Braga...
Eu sou médio.
Contra o Braga, eu sou lateral direito.
Não.
Pelo menos eu gostei aqui no...
Deve estar mal.
Isso não é o João que estamos aqui.
Sim, é o João.
Eu só queria falar do facto do Faf ter perdido contra o Sporting de Braga B. Pronto.
Eu não disse nada, foste tu que falaste.
Roubadinhos, atenção, roubadinhos. Esse jogo tem que ser estudado, cuidado.
Porquê?
É um caso de estudo.
Um penalti que não existiu, que deu direito à expulsão. Mas, ou seja, dupla penalização. Uma coisa que não existe.
Não havia VAR. Sabe, não havia VAR lá.
Não,
VAR e não VAR.
Estava lá um envelope do Salvador.
Pode ficar com a gente.
João, em todo caso, muito obrigado por ter passado.
Olha, boa sorte para a próxima.
E boa sorte.
Muito obrigado.
Vamos continuar a acompanhar e depois, se vocês continuarem a passar, nós vamos continuar a
acompanhar. Se ganhar, lidamos outra vez.
Estão à vontade.
Nós damos sorte, João. Nós damos
bem-vindos.
Sorte.
Um abraço. Deus, boa
noite. João Oliveira, o homem que marcou os dois golos contra o Arouca e deu a passagem, claro, à sua equipa do Faf.
Faf que se falou muito ultimamente nas eleições do Benfica, porque muitos recordaram a passagem justamente do Rui Costa enquanto jogador pelo Faf. Porque é verdade que o Faf não tenha nenhum título, acho que deve ter um título de um quarto escalão, um quinto escalão. E é verdade que as pessoas, na mente das pessoas, sim, Faf rima com o Rui Costa. E pouco mais, pelo menos em termos de futebol, já se viu também em outras modalidades, mas é verdade que o futebol rimava com isto, e assim como a epopeia até que enfim do Faf pode também trazer novamente à luz esta equipa e esta cidade.
Bom, a verdade é que não temos muito tempo, temos 15 minutos e temos que gerir bem o tempo. Vamos já avançar com as declarações das meninas, Liga dos Campeões Feminina. O Marco e o Henrique falaram com as jogadoras do Benfica e do Paris FC. Vamos lá. O Benfica perdeu por 2-0, uma expulsão.
Como diria o João, roubadinho.
Eu tenho aqui os adeptos do Benfica, por acaso, até os gravei. Benfica, em Paris. Parece os adeptos do Braga, quase.
Bom, a verdade é que em 3 minutos a Caroline Müller ser expulsa, a dinamarquesa. Bom, é verdade que as faltas são um bocadinho feias, mas eu acho que foi um bocadinho duríssima, mesmo claro, assim, o árbitro da partida. Mas pronto, a 10 contra 11 era quase impossível. Numa equipa que estão em duas equipas equilibradas, Paris FC e Benfica, quando se tira um elemento do Benfica, aí fica completamente desequilibrado.
Foi no passado da semana, o Benfica perdeu por 2-0 contra a Paris FC e vocês estavam lá e falaram no final com as jogadoras, não é?
Sim, vamos começar com a capitã do Benfica. Aliás, são muitas. Aquela que tinha tão abraçada foi a Lúcia Alves, que falou connosco até no final do jogo.
Sabíamos que ia ser um jogo complicado, uma equipa que queria pontuar, nós também. Acho que entrámos um bocado apáticas no início do jogo, depois conseguimos controlar, depois temos a expulsão e é sempre difícil jogar aqui, muito mais com menos uma.
Essa expulsão foi o ponto crucial?
Sim, eu acho que sim. É sempre complicado jogar com menos uma. Sabíamos a equipa competente que era o Paris, e depois quando ficámos com menos uma é sempre mais complicado. Tentámos combater essa lacuna, mas é sempre complicado.
Sim, porque houve também aquela fase, aquela ocasião logo da primeira parte, talvez era zero, podia também ter mudado a história completamente do jogo. Quer dizer, que o Benfica está perto e finalmente um bocado longe depois de ficar com 10.
Sim, acho que é um bocado isso. As melhores oportunidades na primeira parte foram nossas. Tivemos claramente 3 oportunidades de golo claríssimas, 2 delas num para um com a guarda-redes. Não conseguimos concretizar. Acho que o Paris teve um bocado de sorte no lance de golo e pronto, é sempre difícil sofrer um golo antes do intervalo, mas acho que entramos muito bem na segunda parte. A primeira oportunidade de golo é nossa, é bola à trave. Tentámos que fosse outra história o jogo, mas infelizmente não caiu para o nosso lado.
Apesar do nome dos dois próximos adversários, como é que se faz para mudar o chip do quase frente à Juventus, quase frente ao Arsenal, quase frente ao Twente, eu também diria quase frente ao Paris, como é que se faz?
Eu acho que temos que entrar em cada jogo com a importância de representar o Benfica. Acho que isso é o mais importante, é entrar dentro de campo, é perceber o que temos vestido, é perceber aquilo que este clube exige. É representar o Benfica da melhor forma, é não olhar para o lado ou para a frente, como assim quer, e perceber que o próximo será um Barcelona, depois um PSG. Acho que é entrar para cada jogo a pensar só em nós e naquilo que podemos fazer e controlar.
Bom, mesmo se estava frio no estádio, os adeptos deu um calor enorme a mostrar que a massa, os adeptos benfiquistas estão cá presentes para aquecer o ambiente.
Sim, sem dúvida. O Benfica é um clube muito, muito grande. Prova isso a cada jogo. O 12º jogador são os adeptos. Hoje estiveram cá em grande. Acho que eu, como benfiquista, fico sem palavras. Perceber que cada vez que vamos fora temos casa cheia, temos sempre pelo menos um benfiquista a apoiar-nos. Isto mostra a grandeza do Benfica, mostra a forma como nós vivemos este clube e espero que assim continue. É a entrega que nós tentamos dar dentro de campo. Infelizmente hoje não conseguimos a vitória, mas tenho a certeza que o futuro será risonho.
A Lúcia Alves já estão a falar depois da derrota do Benfica no estádio João Boan, frente ao Paris FC na Liga dos Campeões Feminino. E continuamos até com uma outra internacional, Diana Gomes, também que aproveitou para falar e sobretudo falar dos adeptos que estiveram lá bem a apoiar o Benfica.
Fica com menos uma jogadora, e as coisas ficaram mais difíceis, mas não demonstramos que, apesar de estarmos com menos uma jogadora, vinhamos para aqui para um só resultado e tentamos até ao fim que esse resultado viesse para o nosso lado e infelizmente não conseguimos, mas é continuar e fazer melhor nos próximos jogos.
Diana, um bocadinho falta de sorte no primeiro golo, aqueles ressaltos e ressaltos e acaba por entrar.
Sim, sabemos que é o futebol, é assim, faz parte, que sempre pode haver esses ressaltos e eu digo que é um bocado de sorte e infelizmente elas tiveram essa sorte aí nesse ponto de vista, e nós tivemos se calhar não tanta sorte pelas ocasiões que tivemos de golo, não concretizamos e pronto, é melhorar e trabalhar mais.
Bom, esta campanha da Liga dos Campeões ainda não acabou, mas permitiu de ver que o Benfica finalmente está perto dos adversários, quer dizer que o Benfica tem que aprender e vá aprendendo pouco a pouco.
Sim, sim, nós sabemos que estamos numa fase de crescimento e que todos os dias queremos mais e queremos sempre honrar esta camisola e entramos dentro de campo para isso, para demonstrar que cada vez mais temos evoluído e que queremos estar nestes palcos, e depois do resultado de hoje agarramos o que fizemos de mal e corrigir para depois próximos jogos entrarmos melhor ou fazermos as coisas muito melhores.
Justamente na Liga dos Campeões é Barcelona e Paris Saint-Germain para terminar e tentar ainda chegar ao play-off.
São duas finais, temos que pensar que sabemos que são equipas de top mundial, mas cada jogo é uma final e temos que entrar sempre com olhos nos olhos quem seja o adversário e demonstrar e darmos o nosso melhor e só no fim é que vemos o resultado.
E gostou do ambiente de ver este estádio aqui francês cantar o Benfica?
Sim, sem dúvida alguma, isso para nós jogadoras dentro de campo e ouvirmos os adeptos é uma coisa única que nos dá outra motivação e é super importante em todos os jogos termos este apoio e sem dúvida alguma, ainda para mais jogando fora de casa, de Portugal e estarmos aqui no estrangeiro e sabermos que mesmo assim temos o apoio dos adeptos é super importante e muito obrigada por todo o apoio.
E para acabar então, porque havia uma portuguesa que ganhou, que esteve do lado do Paris FC, foi então, ela fica no banco, é a Rafaela Mendonça, guarda-redes, que tivemos a oportunidade de falar com ela na semana passada. Mela também soube, gostou do ambiente um pouco portuguesa que estava lá no Estádio João Bom na última quarta-feira.
Sim, muito feliz, acho que a equipa esteve muito bem, era um jogo muito importante para as duas equipas, felizmente caiu para o nosso lado e ficamos muito felizes de continuar a poder sonhar com a Champions.
Esta diferença fez em que detalhes? Foi expulsão ou acha que mesmo assim não foi só isso?
Não, acho que a gente entrou com uma garra muito forte. O Benfica é muito conhecido pela garra e pela personalidade em campo e acho que nós conseguimos sobressair nesse fator ao Benfica e foi isso que nos deu a eficácia. Acho que mesmo a expulsão, o jogo estava na primeira parte antes dela acontecer, nós estávamos por cima e acho que mais tarde ou mais tarde o gol ia acontecer. Portanto, acho que a expulsão um pouco fez.
Bom, ao ouvir o estádio um pouco a cantar o Benfica, estava em Portugal ou não?
Estava em Portugal completamente, estava a achar aquilo incrível. Visei-lhes logo, isto é um inferno da luz. E acho que no estádio isto ainda seria mais giro, lá está. Fiquei feliz por poder jogar contra eles, é a primeira vez que jogo contra o Benfica assim. Mas fiquei triste por não poder ir a Portugal e mostrar-lhes um bocado do que é a experiência do estádio da luz. Mas acho que deu para sentir-se um bocadinho, eles fizeram um grande apoio e foi bonito de se ver.
Para o Paris FC podemos dizer que é o até que enfim, porque os resultados até agora não tinham sido uma vitória, é o até que enfim agora concretizar frente ao Benfica.
Sim, foi muitas semanas de trabalho, foram muitas sessões ao longo destes três jogos. Felizmente a equipa finalmente ao par de jogo arranjou forma de ganhar aqui estes três pontos, estivemos muito bem e acho que estamos bastante felizes com isso.
Bom, o próximo jogo Vålerenga, que já está atrás do Paris FC, quer dizer, já muda um pouco os planos ou também já é como sempre com a ideia de ir ganhar?
Não, a ideia nunca muda, nós estamos focada naquilo que é o objetivo é passar à próxima fase da Champions e isso tem que ser com ganhar o próximo jogo e, sendo muito, muito mãos largas, ganhar o Barcelona, mas que vai ser um jogo bastante complicado. Mas primeiramente Noruega, é um campo difícil, temperaturas muito baixas, acho que ninguém está propriamente ajustado a essas temperaturas, mas vamos para lá dar a mesma garra e mostrar a mesma garra que mostramos hoje e personalidade para tentar tirar os três pontos de lá.
Sendo que mesmo assim com os 5 pontos já está o primeiro objetivo quase atingido, que é estar nos playoffs.
A ideia continua a ser a mesma, 5 pontos não nos dão garantias nenhumas e nós jogamos para ter garantias e para conseguir sonhar cada vez mais alto. Nós não somos equipa de ficar-se por 5 pontos, queremos ganhar os maiores pontos possíveis e se isto quiser ter ganhar o Vålerenga e depois ganhar o Barcelona ou empatar o Barcelona, é isso que a gente está a tentar fazer ao máximo.
Ah, isto dá confiança? Esta vitória, nesta temporada até agora do Paris FC?
Sim, claramente que nos dá confiança. A equipa tem estado numa boa maré de performance, temos estado muito bem em jogos. Claro que às vezes não sai o resultado que a gente esperava, mas ajuda, claramente que ajuda. E mesmo no espírito de equipa, hoje viu-se que lutámos muito e queríamos muito isto e deu para nós.
Liga dos Campeões Feminina, então, a acabar com Rafael Mendonça do Paris FC. O Paris FC que está no 12º lugar com 5 pontos, está por enquanto na fase do play-off. O Benfica está na 15ª posição com 1 ponto. Quem está em último é o Paris Saint-Germain com 0 pontos. E quem está em primeiro é o Barcelona e o Lyon com 10 pontos.
Muito bem, a Liga dos Campeões Feminina, e agora estamos só a 3 minutos do fecho da nossa emissão de hoje. Visitantes a vitória foi boa.
A vitória foi imensa.
Próximo jogo, já agora, lembra-me.
Próximo jogo é a taça, este fim de semana, às 1h30
no sábado.
Às 13h30 no sábado, vai estar em nos Ardennes, dans les Ardennes, frente ao UFC Bonny, uma equipe de Regional 1.
Só para fechar, temos 3 minutinhos, podemos. Se calhar fazer algumas apostas, vamos ver se é possível chegar lá. Em todo caso, bom, não tivemos muito tempo para falar do Sporting na Liga dos Campeões. De qualquer maneira, só no.
Queres falar do United, perdeu mais uma vez?
Exatamente, o Manchester United acabou por perder a jogar contra
o Everton.
O Everton e a jogar contra
o por acaso, tenho um.
Deus.
Tenho um pensamento
para o Ruben Amorim?
Não, para o jovem inglês que deve ter o cabelo imenso agora, que ele tinha apostado que não cortava.
Ah, exatamente.
Que não cortava o cabelo.
Estava quase, era a última, não era?
Faltava. Não, ele disse 5 vitórias.
5 vitórias seguidas.
Só foram 3 e foram 2 empates, agora uma derrota, quer dizer, tudo regressa de novo. Ele vai ter um cabelão.
Sim, sim, se calhar já não o conheço. Vamos lá, sair então para o fecho da nossa emissão de hoje. Vamos para as apostas. A Liga dos Campeões regressa amanhã. Amanhã vamos ter bons jogos. Logo às 18h45, esse jogo de aflitos entre o Benfica e a formação do Ajax, ou Ajax-Benfica, uma vez que o jogo é nos Países Baixos. Começamos pelo Marco. Marco, o que é que parece?
Bem, eu, como sou português, vou dizer Benfica.
Eu vou dizer
um
empate.
Benfica! Sim. Disseste empate, não foi?
Empate.
Muito bem, depois temos também o Chelsea-Barcelona. Bom jogo, em perspectiva.
Empate.
Empate.
Chelsea.
Bayer Leverkusen. Manchester City e Bayer Leverkusen.
City,
4 golos no mínimo.
Marseille-Newcastle.
Marseille,
empate.
Marseille, as duas equipas marca.
Temos o Pafos Mónaco também.
Mónaco.
E temos um bom jogo também em perspectiva, o Arsenal-Bayern de Munique, pelo menos nos números.
Arsenal.
Bayern.
Arsenal.
Atlético Madrid-Inter de Milão.
Inter.
Atlético.
O empate, chato, 0-0.
PSG-Tottenham.
Empate.
PSG.
Paris Saint-Germain.
Sporting Bruges.
Sporting.
Fica concluída mais uma edição da Tribuna Desportiva. Foi um prazer estar consigo. Já sabe, amanhã às 6h30 da manhã cá estaremos para a primeira edição do Desporto. Fique bem, até amanhã.